Senhor presidente, queria cumprimentar mais uma vez as alunas, os alunos, professores que estão aqui nos visitando da Escola Internacional de Curitiba. Bem-vindos. Senhor presidente, Roberto Aquião, quero me dirigir hoje ao povo do meu estado, especialmente à população de Rio Branco. Esses dias todos, especialmente os últimos 3 dias, tenho vivido com apreensão, acompanhando a situação grave que nós estamos enfrentando na nossa capital. Em contato com as autoridades, procurando ajudar, usando bem o fato da minha vivência, da minha experiência como governador, tenho procurado, como ex-governador, tenho procurado dar minha parcela de contribuição. E enfrentando essa situação, não tem outro jeito. Temos que trabalhar nos bastidores de maneira discreta, mas de maneira muito objetiva. Me refiro a uma onda de violência que Rio Branco passou a viver pela ação de um grupo criminoso que se organizou e tenta implantar o terror, o medo na capital dos acrianos, desafiando as autoridades, desafiando as leis. E a resposta do governador Tião Viana, de todas as autoridades da área de segurança, tem sido à altura para que a população, que precisa se somar ao esforço da estrutura do Estado do Acre, possa vencer e trazer de volta a paz, a tranquilidade para a nossa querida Rio Branco. Não é fácil. Há uma maneira de operar isso em vários estados do Brasil, de tempos em tempos. Já enfrentamos isso em algum momento lá no Acre também. O Rio Grande do Norte recentemente viveu um drama. Outros estados do Norte, do Nordeste, do Sul, mesmo Santa Catarina, viveu problemas gravíssimos há algum tempo atrás. Mas, no caso do Acre, eu tenho, ainda hoje falei com o governador Tião Viana cedo, as autoridades estão fazendo aquilo que é necessário para que se possa pôr fim a essa onda de violência programada, organizada por aqueles que precisam cumprir pena e acertar sua dívida com a sociedade, com o Estado brasileiro. Ainda hoje, uma ação eficiente da polícia prendeu 34 suspeitos de envolvimento nesses incêndios, nessas ações criminosas. E eu tenho procurado ajudar, e alguns aspectos do trabalho que nós estamos fazendo a gente não pode tornar público, mas há uma ação organizada pela Justiça do Acre, pelo Ministério Público, que eu cumprimento aqui a ação deles, do juiz Clóvis, de membros do Ministério Público, e aí me refiro também ao doutor Bernardo, à doutora Marcela, ao doutor Fernando Regis, à doutora Joana Dark, que estão trabalhando e fazendo aquilo que nos conforta de ver uma ação conjunta das instituições para que se possa, com ação firme, todos unidos, vencermos esse desafio que criminosos nos impõem. Nós precisamos, o quanto antes, desmontar esse esquema, desmoralizar esse esquema, e só com ação firme das autoridades da área da segurança, como estão fazendo, com o total apoio do governador Tião Viana, nós vamos poder trazer a tranquilidade de volta para a nossa cidade. Fica aqui, hoje ainda, vou ter 2 audiências aqui em Brasília, ainda hoje, para tratar desse assunto. Me reservo o direito de não divulgar, por conta do trabalho que temos que fazer. Tem que ter a inteligência do Estado, tem que ter uma ação que surpreenda a ação dos criminosos, como sempre fazemos em situações como essa. Mas estou seguro que a Justiça Federal, as autoridades federais, o Ministério Público Federal vai também dar respaldo às autoridades do Judiciário acreano e às autoridades do Executivo acreano, especialmente aqueles que têm a responsabilidade de condução das forças de segurança. Quero agradecer e cumprimentar todos os policiais militares. Essa semana tivemos uma tragédia onde um policial foi abatido no exercício do seu trabalho. Quero cumprimentar toda a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro do Acre, todos que atuam e que estão fazendo tudo o que é possível para proteger, para trazer de volta a tranquilidade para a população da nossa Rio Branco, do nosso estado. Então, minha solidariedade, meu apoio irrestrito. E aqui só torno público que estou atuando da maneira que posso como senador e com a experiência que acumulei quando, exercendo o governo do Acre por 8 anos, conseguimos enfrentar crime organizado, situações parecidas com essa. E estou certo que as instituições juntas, com apoio de toda a sociedade, é o melhor que nós podemos oferecer para derrotar aqueles que desafiam a sociedade, a estrutura do Estado e tentam implantar o terror, o medo, numa cidade como Rio Branco, que tem um povo tão, tão querido, tão pacato e que não combina, que não se aceita a convivência com essa violência que esses criminosos tentam nos impor. Queria, senhor presidente, também me referir a uma conquista que conseguimos alcançar, acabei de divulgar também nas redes, no meu Twitter, na minha fanpage, uma extraordinária notícia, que o povo do Acre está recebendo hoje. Num contato que fizemos, dando sequência a uma dezena de lutas que tivemos e reuniões com a direção da Gol, a Gol Linhas Aéreas resolveu trazer de volta voos para o Acre diurnos e também retomar a ligação do Acre de Rio Branco com Manaus. Essas são duas grandes notícias. Nós temos o voo diurno e também um voo Rio Branco-Manaus. Parece pouco, alguns podem estar se perguntando, mas isso que o senador está pondo na tribuna, não, mas é muito importante. Hoje nós temos uma situação que eu acho que é única no Brasil. Só se pode sair por via aérea do Acre de 24 em 24 horas. Os voos são na madrugada, TAM e Gol, e a população fica escrava dessa imposição que as companhias aéreas fazem. Tenho lutado, tenho trabalhado, fizemos audiências. O deputado Alan Rick lidera um processo também na Câmara dos Deputados. Eu estou nessa luta há anos. Outros parlamentares, Léo, Angelim, tantos têm nos apoiado. Fizemos audiências aqui, fizemos audiência na Assembleia, numa proposta do deputado Alan Rick que eu endossei e apoiei, levando ANAC, levando Infraero, levando as companhias aéreas, cobrando. E agora estamos conseguindo uma posição favorável da Gol, que muda muito, porque o voo diário, a população vai ter alguma opção. Está garantido na Constituição de 88 o direito de ir e vir. Mas como se pode morar num estado que não se dá nenhuma outra alternativa? E cobramos muito da Infraero, cobramos da ANAC, cobramos das companhias aéreas, e a Gol faz essa manifestação que nós reconhecemos e agradecemos. Quero ao diretor Fasma, ao presidente, agradecer, mas temos ainda um problema. Graças à ação, e também quero aqui fazer um registro, o governador Tião Viana cumpriu um papel muito importante, trabalhando, cobrando, pedindo nessa conquista. Mas queria dividir com o povo do Acre, que certamente está muito feliz com essas notícias, um problema. Nós estamos tendo um investimento no Acre de mais de 130 milhões de reais no sítio do aeroporto. A pista foi toda remodelada, a pista de pouso, toda ela está está recebendo, não é uma reforma, não é um reparo. Nós temos uma pista nova que nos vai dar a condição aí para os próximos anos de ter um bom aeroporto, um aeródromo. E o terminal de passageiro também está sendo ampliado com um projeto novo, inovador, e está bem avançado as obras. Mas isso implica também de que durante o dia tem-se limitação para o uso da pista de pouso para a aviação regional. E o que está planejado é que essas obras na pista, que agora estão mais no entorno da pista, a parte principal já foi feita, tanto é que nós temos voos noturno. A programação é para que a entrega da pista completamente reestruturada seja feita no dia 29 de setembro. Mas não dá. Eu penso que não dá para a população do Estado, já que tem a decisão da companhia aérea, ficar esperando ainda esse final de agosto e o mês de setembro inteiro para poder ter o voo diurno, para poder ter voo para Manaus. E eu hoje fiz contato com a Infraero. Nós estamos cobrando da Infraero, estamos cobrando da ANAC. A Infraero já se dispôs a autorizar o uso do equipamento 737-800, que leva um número maior de passageiros, e também o pouso diurno. Mas quer estabelecer como data o pós 29 de setembro. E eu conheço bem essa história, sei que é possível, faço o apelo aqui da tribuna, estou fazendo formalmente. Não tenho dúvida que a Infraero pode autorizar, mesmo numa situação onde, durante o pouso e a decolagem, obviamente, do voo diurno, se tenha a interrupção do trabalho nas laterais da pista de pouso. Isso não vai interromper, não vai implicar em nenhum problema de segurança. É apenas uma decisão de bom senso que a Infraero pode adotar para que a gente possa ter aí antecipada em um mês a volta desse voo diurno. Então, o apelo que eu faço à direção da Infraero, estou marcando audiência, hoje já falei com diretores da Infraero, é que eles encontrem uma maneira de estabelecer, junto com a Gol Linhas Aéreas, a tranquilidade para que a Gol possa imediatamente estabelecer o planejamento do retorno do voo diurno, o voo para Manaus, sem prejuízo das obras complementares nas laterais da pista, que só vão ficar prontas até o dia 29 de setembro. Então, esse é um apelo que faço, é um registro que faço, ao mesmo tempo que eu agradeço a Gol Linhas Aéreas, agradeço a Infraero pelos investimentos que está fazendo, tanto na pista de pouso do Acre, de Rio Branco, como também no terminal de passageiros. Eu quero solicitar, eu quero pedir, e faço isso da tribuna, mas vou fazer formalmente já na semana que vem, que se possa autorizar imediatamente a Gol Linhas Aéreas a operar esses voos, tanto para Manaus, como também Rio Branco, Brasília, Brasília, Rio Branco, diurno. Eles vão começar com pelo menos 3 dias na semana, o que já é um avanço enorme. E daqui, quero dizer à TAM, à Latam, que ela também tem que tomar uma atitude, fazer um gesto. Eu estou encampando aqui no Senado, é uma luta antiga minha, o senador Randolfo e eu firmamos a construção de um projeto de resolução no Senado Federal, pondo fim a essa guerra fiscal do ICMS no combustível da aviação, que varia de 3% a 25%, o estado que mais se beneficia é o estado de São Paulo, não abre mão de cobrar 25% no ICMS do combustível da aviação, mas nós temos uma situação que beira a hipocrisia, se não for hipocrisia. Quer dizer, qualquer aeronave que se abasteça nos aeroportos brasileiros, que tenha um destino exterior, é zero a alíquota de ICMS. Zero. Não paga nenhum por cento de ICMS. Por isso que é mais barato voar para o exterior do que internamente dentro do nosso país. São políticas como essa que a população não entende. Como pode? Quer dizer, nós vivemos para estimular o turismo dos brasileiros para outros países, quando podíamos estimular o turismo do norte para o sul, do centro-oeste para o norte, do sudeste. Como vamos fazer se a passagem aérea no Brasil é uma das mais caras do mundo? Como vamos fazer se o custo de operar as aeronaves, as empresas aéreas no Brasil é um dos mais altos do mundo? 40% do custo das companhias aéreas é o combustível. E o meu projeto, a minha relatoria está aqui na pauta, nós vamos apreciar semana que vem. É um projeto que é de autoria do senador Randolfo e meu. E a relatoria é minha. Nós aceitamos e devemos fazer uma composição, eu estou propondo que seja 12% a alíquota do ICMS para o combustível da aviação. Isso pega mais de 10 estados. Mas mesmo que tenhamos que abrir mão e passar para 18%, com 18% de cobrança de alíquota, as empresas vão ter uma condição melhor e assumem o compromisso de trazer de volta imediatamente perto de 60 voos diários no Brasil. Eu acho que isso é uma política que ajuda especialmente o norte e o nordeste do Brasil, porque é exatamente no norte e no nordeste que eles tiraram os voos, diminuíram a frequência de voos para manter os ganhos no centro-sul e sudeste brasileiro. E nós não podemos, num país continental como o nosso, deixar de ter políticas. Aí que entra a estrutura do Estado, aí que entra a ANAC, aí que entra a Infraero para dizer, não, vocês estão operando linhas rentáveis, tem que operar linhas que também tragam algumas dificuldades. É tão somente isso que queremos, mas o poderoso Estado de São Paulo é contra. É o maior hub da aviação é São Paulo, e eu posso afirmar que não terá perda. Porque nós chegamos a ter 120 milhões de brasileiros andando de avião. Isso foi conquista ainda do governo do presidente Lula. Porque quando nós melhoramos a vida dos brasileiros, quando o país se reencontrou com crescimento econômico, quando houve distribuição de renda, quando houve inclusão social, as pessoas começaram a andar de avião no país. E há 2 anos atrás, em abril, o número de pessoas andando de avião no Brasil passou a ser maior do que o número de pessoas andando de ônibus. Foi uma conquista, mas agora nós estamos andando para trás. O número de pessoas andando de avião no Brasil por ano saiu de 120 e agora está menos de 100 milhões de pessoas já. Por quê? Por restrição dupla. Primeiro, retirando-se os voos. Nós tínhamos quase 300 cidades servidas com companhias aéreas. Hoje, pouco mais de 100, senador Requião. Então, é um tema da maior importância. É, de novo, o direito de ir e vir que está sendo cerceado. Nós não podemos admitir que, num país como o nosso, transporte aéreo não seja visto como algo de primeira necessidade. É um serviço de primeira necessidade. Como é que o Acre pode se desenvolver se, para ir para o Acre, tem que perder uma noite para sair, voltar do Acre para outros estados do Brasil, é outra noite perdida? Eu faço isso semanalmente. Essa semana passei 3 noites dentro de avião, senador Requião. Uma indo para o Acre, a outra saindo de Rio Branco e indo para Cruzeiro do Sul, que voa na madrugada também. Pense, chegar no aeroporto 1 hora da manhã, esperar o avião 2 horas, depois você chega 3h30, 4 horas no destino, quando vai chegar no hotel, já acabou a noite. E voltando para Brasília, você sai de lá, vai para o aeroporto 00h30 e pouco, pega o voo 1h30 da manhã, aqui já são 3, por causa do fuso horário, quando o avião chega aqui, 7h da manhã, já tem que vir para o Senado trabalhar. É assim a vida. E eu fui governador 8 anos, nunca paguei 1 hora de jatinho, nunca, nunca. Andando em avião de carreira o tempo inteiro, economizei mais de US$ 8 milhões para o Estado. E sofri, porque eu chegava em Brasília de manhã, numa noite de voo, e voltava já à noite para trabalhar, como faz o governador Tião Viana ainda hoje. Não me arrependo disso, mas só queremos uma melhor oferta de voos para todos. Para que empresários, para que as pessoas tenham algum problema de saúde, para que as pessoas que queiram lazer, que é um direito também constitucional, possam fazer uso do transporte aéreo. Então, hoje eu estou celebrando aqui essa conquista que alcançamos junto à Gol Linhas Aéreas. É só uma questão de dias, nós já vamos ter os voos diurnos, de novo, Brasília-Rio Branco, Rio Branco-Brasília, e também a ligação Rio Branco-Manaus. Muita gente no Acre, especialmente na região de Cruzeiro do Sul, do Juruá, tem uma relação, seus familiares, com Manaus, com Belém. E aí, vejam, para vir de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco, para Manaus, que é pouco mais de 1 hora de voo, Rio Branco-Manaus, pouco mais de 1 hora, tem que se gastar um dia inteiro viajando. Tem que vir para Brasília e aqui esperar horas, depois pegar um outro voo de quase 3 horas Brasília-Manaus. Essa é a situação que a gente vive no norte do país. É inadmissível. E eu estou nessa luta porque uma parte do meu mandato eu Eu priorizo a defesa do direito do consumidor. É lutando pelo preço abusivo dos combustíveis, é lutando por um melhor serviço de comunicação, de telefonia, de internet no meu estado, lutando pela questão das passagens aéreas que, além de ter voo diário, não pode ser o ar que nunca entra nas promoções. Pagamos uma passagem aérea que é mais barato pegar um voo daqui para Tóquio e voltar do que pegar um voo daqui para Rio Branco e de volta. E, claro, estudando o assunto, montando um plano, fazendo uma parceria com as empresas, com as autoridades do setor, especialmente Infraero e ANAC, nós podemos mudar isso, melhorar pelo menos. É isso que nós estamos fazendo. Eu espero, sinceramente, que a Infraero imediatamente possa já nos dar notícia de que vai encontrar um mecanismo para que a Gol possa operar imediatamente os voos diários e durante o dia para Rio Branco, que é um apelo, é uma expectativa muito grande da população, não só de Rio Branco, mas de todo o estado do Acre. Queria, então, também, por fim, senhor presidente, mais rapidamente, dizer que tenho trabalhado com preocupação a questão da seca do Rio Acre. O governador Tião Viana, já no mês de junho, com base nas previsões dos meteorologistas, dos cientistas, de que viveríamos uma seca sem precedentes, na bacia do Rio Acre, que se materializou, tomou algumas providências e, em julho, apresentou um decreto de situação de emergência por conta da estiagem, por conta da seca, não só em Rio Branco, mas também em 8 municípios. Lutei no Ministério da Integração, trabalhei na Defesa Civil, trabalhei intensamente para o reconhecimento da situação de emergência. O secretário Edivaldo Magalhães tem trabalhado intensamente no DEPASA, com a equipe, eu quero parabenizar, trabalhar o sábado, domingo, feriado nesse período, fazendo uma mudança, porque o maior problema da seca do Rio Acre é a captação de água para abastecer a maior cidade do estado, é feita no Rio Acre. Fui eu, ainda como governador, que construí a nova ETA, a Estação de Tratamento de Água. E o sistema de captação, ele depende de ter um mínimo de água no rio. E a água do rio chegou a 1,30 m, um rio que chega a quase 20 metros de lâmina d'água, estava com 1,30 m de água. Nunca tivemos uma situação de seca desse tamanho. Óbvio que isso é uma resposta da natureza a essa ação impensada, maluca que o mundo vive, me refiro às ações do homem que provocam a mudança do clima. É na Amazônia que nós estamos vendo materializada esse cenário. Mas a ação nossa qual foi? Tivemos uma audiência em julho, ainda com o ministro Helder Barbalho, ministro da Integração, e com o secretário da Defesa Civil Nacional. Acompanhamos, pegamos o projeto com a equipe do Edivaldo Magalhães, do governo, trouxemos para o ministério o decreto do governador solicitando o reconhecimento da situação de emergência. Trabalhamos ao longo desse mês todo. E o ministro Helder, que eu falei ainda há pouco com ele, autorizou a liberação de R$ 960 mil. O pedido era de 4 milhões, porque o governador Tião Viana está tendo que gastar aquilo que não estava previsto, por conta do desastre que nós estamos enfrentando por conta da seca. E, claro, tem recurso orçamentário para isso. Eu fui presidente da Comissão de Defesa Civil, sei que é assim que funciona, sei o caminho das pedras. Conseguimos a liberação. Então, eu estou muito feliz que, com a ação do governador Tião Viana, da equipe do Edivaldo Magalhães, do DEPASA, e a ação do meu mandato, eu consegui a liberação desses R$ 960 mil. Tomara que não apareça alguns engraçadinhos para tentar tirar a casquinha do trabalho dos outros. Mas também, se aparecer, não tem nenhum problema. O importante é que nós temos esses recursos agora disponibilizados, mas houve um erro na liberação. Os recursos foram liberados para carro-pipa. E nós não estamos no Nordeste. Nosso problema não é distribuir água em carro-pipa, com todo respeito à luta do povo nordestino por água. Nosso problema lá é a captação de água. Nós tivemos que pôr bombas flutuantes no rio para que se possa fazer a captação auxiliar ao sistema convencional que nós temos na estação de captação e tratamento de água. Já falei com o ministro, estamos reformulando com a equipe do Edivaldo para que esse recurso possa socorrer o governador Tião Viana no sentido de melhorar e fazer uma adaptação no sistema de captação de água. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo e são ações como essa, tanto no transporte aéreo, como também na parte que diz respeito à seca e o abastecimento de água em Rio Branco, que vale a pena a gente estar como senador. A gente faz um trabalho que às vezes não aparece, a gente faz um trabalho que alguns nem sabem, mas isso para mim não importa. O que importa, o que conta é que com a vivência de ter sido prefeito, com a vivência de ter sido governador, a gente está lutando, trabalhando e de maneira objetiva para alcançar os resultados. Então, quero parabenizar o governador Tião Viana pela luta nesse aspecto, tanto na questão do retorno dos voos diurno da Gol. Ele lutou muito, tem mérito de alcançar, o deputado Alan Henrique, que me ajudou lá, e eu, obviamente, não posso, sem falsa modéstia, deixar de reconhecer o esforço que nós tivemos, a luta que nós estamos travando para alterar preço de passagem, frequência de voo na nossa região, especialmente no estado do Acre. E quanto à liberação dos recursos do Ministério da Integração, da Defesa Civil, quero agradecer ao ministro, mas estamos trabalhando com a equipe para que se possa fazer uma mudança no objeto, não no objeto em si, que é socorrer, é dar uma resposta à situação, mas não dos itens que está se querendo apoiar, que não tem nenhum sentido o pagamento de carros-pipas para Rio Branco. Nosso problema é manter a captação de água com o nível do Rio Acre baixo como está, que é um recorde que nós nunca tínhamos vivenciado. Todo e qualquer estudo que se fez, nunca se pensou que as águas do Rio Acre chegariam a uma lâmina de um metro, um pouco mais de 1,30 m. Então, esse é um relato, senhor presidente, que eu trago aqui para a tribuna e quero agradecer a todos que me acompanharam, especialmente o povo do Acre, do meu estado, a equipe do meu gabinete, tanto de Rio Branco como aqui de Brasília, que me ajudam a poder vir à tribuna, prestar conta e celebrar e comemorar e me alegrar de algumas conquistas. Quanto à questão da violência, que é o tema mais preocupante que estamos vivendo hoje em Rio Branco, estamos todos juntos com o governador Tião Viana, com as autoridades de segurança, e eu estou fazendo o meu trabalho, como posso, com a prioridade que esse tema requer, mas, lamentavelmente, boa parte do que eu estou fazendo não posso sequer divulgar, sob pena de prejudicar o andamento da ação das forças de segurança do estado. Mas vamos pedir a Deus, vamos trabalhar para que a gente, o quanto antes, tenha a normalidade de volta para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.